Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca ação, samba, o cara samba, o cara botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
Um orgulho que nem todos podem ter. Está começando mais um GE Santos, um programa exclusivo sobre o peixe aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide e muitíssimo bem acompanhado de Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. Estou aqui para falar sobre essa máquina de jogar futebol comandada por Fernando Diniz. Hoje, antes de começar a gravação do podcast, a Bel, nossa representante da torcida santista, nossa voz da torcida, falou no grupo: gente, sem falar hoje, libera o microfone, deixa eu falar, 30 minutinhos, monólogo, que hoje eu tô pra cima, hoje eu tô no alto astral. O Santos venceu o Galo por 2-0, gols de Jean Mota e Marcos Guilherme, fechou uma sequência de jogos muito difíceis contra Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, com 7 pontos conquistados e, muito mais importante, 4 boas atuações, um time claramente em evolução, tá invicto na Vila há 8 jogos, fez 16 gols e tomou 1 nesse período. E aí o Fernando Diniz, que é um técnico que durante todo esse começo da sua carreira em evidência no futebol nacional ficou marcado como um cara ofensivo, parece que está resolvendo o problema defensivo do Santos. Mas antes de mais nada, e já trazendo meus parceiros de mesa para cá, Gabriel dos Santos, feliz aniversário! Que dia, que jeito de comemorar o aniversário com a vitória do Peixe dessas, uma segunda-feira alto astral e muito trabalho, né?
Fala, Pedrão, obrigado. Oi, Bel também, todo mundo que escuta o podcast GE Santos. É isso, cara, o Santos está cada vez tomando forma, né? Tá em nítida evolução, ganhou mais um jogo sob o comando do Fernando Diniz, 2-0 contra o Galo, sem sustos, contra um time que é um dos favoritos aí, digamos assim, nesse momento ao título do Campeonato Brasileiro. Então acho que foi uma atuação muito boa do Santos. Claro que teve alguma dificuldade ali no primeiro tempo, mas depois o time soube contornar. E como a gente vem falando aqui nos últimos podcasts, é um time que mostra que sabe competir. Então isso é o mais importante. Então o Santos, como eu escrevi até na análise, pode sair daquele, preciso fazer 45 pontos, aquele papinho que a Bel fica falando todo o podcast, porque eu acho que a realidade do Santos hoje é um pouco mais otimista do que essa. Pode ser que em algum momento o time dê uma oscilada, mas nesse momento o time vem tendo boas atuações, vem vencendo jogos importantes, então acho que nesse momento acho que dá para olhar para o futuro do Santos com um pouco mais de otimismo do que pessimismo, Pedrão.
Eu assino embaixo, Gabriel, até o último podcast eu ainda estava um pouquinho pro lado da Bel, eu gosto da cautela, eu gosto do pé no chão, e eu acho que os 45 pontos ainda são a primeira meta. Mas assim, esse time já está provando que a gente pode cobrar mais do que os 45 pontos. Pouco a pouco, está provando por resultados e por bola. Muito bem-vinda, Isabel Nascimento. Hoje você está em ótimo humor, eu imagino, não é mesmo?
Pedrinho, eu sempre estou em ótimo humor. Que mentira me chamar de corneteira e ou dramática quando o Santos não faz jogos brilhantes como fez nesse domingo maravilhoso que passamos. Primeiramente, desejo felicidades ao Gabriel. Eu sei que o Santos já começou essas felicidades dele ontem. Não dormiu de tão exaltado que ele estava com a apresentação santista. Ficou anotando o roteiro para escrever no podcast. Ele tem certeza que hoje ele tem todos os tempos de tempo real, tem os lances, porque foi um jogo maravilhoso. Fernando Diniz, ontem eu ouvi na coletiva que ele dedicou a Gabriel dos Santos a vitória, porque sabia do seu aniversário. Então, primeiramente, parabéns, seja muito, muito feliz cobrindo o Santos, porque tá dando sorte. Se começar a dar azar, pode cobrir outro time. Bom,
muito
o
obrigado,
jogo de...
Bel, muito obrigado.
Ah, imagina, fique tranquilo. O jogo de ontem, acho que... Você não me fez uma pergunta específica, né, Pedrinho? Mas vou falar da emoção mesmo. É claro que reencontrar o Cuca, mesmo que seja só a família dele, já é algo impactante para o torcedor. A saída do Cuca foi vista de maneira bem diversa por todos os santistas. Acho que a questão de quando ele pontuou, que talvez tivesse alguma vontade de parar um tempo, depois ele volta, aparece no Galo, depois falaram que não, ele nunca falou que não estava bem, ele nunca disse que ia ter que parar. E aí depois realmente aí aparece novamente a questão da mãe dele, que existiu, né? Muito séria. A questão de todo o tempo que a mãe dele ficou no hospital e tudo. Então, eu acho que assim, não tem como esquecer que o Cuca é um cara que nos levou à final da Libertadores. Eu acho que o Santos perdeu a final da Libertadores muito por conta do Cuca. Porém, não acho que o Santos estaria na final se não fosse o Cuca. Então, tem esses dois lados aí que o torcedor sempre pesa. Foi uma atuação cachau do Santos, né? Eu vou falar cachau várias vezes, vocês podem contar quantas vezes eu vou falar, porque o Relâmpago Marquinhos aí é sensacional. O legal desse time do Santos é, assim, a cara do Marcos Guilherme é muito impactante no sentido de não tava bem no Inter, tá fazendo, poxa, já são quase 10 jogos pelo Santos. O Camacho só tem 2 jogos e meio, mas também não tava bem no Corinthians e já tá com uma outra cara no Santos. Vamos começar, né? Acho que qual a opção ali do Ivonei foi uma surpresa pra você? Eu adoro que eu nem preciso do Pedro, né? Eu já faço as perguntas. Foi uma surpresa pra você, Gabriel?
Eu avisei na abertura do programa que hoje eu tô aqui, eu tô gravando o podcast e vou editar. Hoje é um show de Isabel Nascimento tabelando com o Gabriel dos Santos.
Não,
é
desde 1995.
Parte, vai fundo, Bel, tá certinho. Pode falar sobre o jogo e já passa a pergunta aí pro Gabriel, isso mesmo.
É isso, Gabriel. Quero saber como que foi, como você viu o Ivonei, né? Para quem não lembra, o Alisson tá machucado, o Camacho ridiculamente suspenso por aqueles 2 cartões que ele deixou no Corinthians, né? O Corinthians sempre tem que trazer uma coisa ruim, né? Traz 2 cartões do Camacho pro Santos. E aí a opção do Ivonei, que não jogava faz tempo, a gente achando no último podcast que ele usaria o Baleiro, ele aparece com 1 meia, né?
Pois é, me surpreendeu bastante também a escolha pelo Ivonei. Eu até acho que aquela sugestão que eu tinha dado no podcast de recuar o Jean Mota poderia ser um cenário mais provável, mas ele optou por apostar no Ivonei. Eu acho que o Ivonei começou um pouco nervoso, começou impreciso em alguns momentos, errando alguns passes, algumas tomadas de decisão, mas eu acho que numa função diferente da que ele costuma atuar, né, vale bem ressaltar, eu acho que durante o jogo ele melhorou, ele conseguiu, lá da Vila dava para perceber que ele estava vibrando muito com todos os lances, sempre que ele conseguia um desarme, que ele conseguia um passe importante, ele vibrava muito. Então acho que o Ivonei entrou bem no time e o Fernando Diniz, com essa chance dada para ele, mostra que o Ivonei está nos planos, apesar dele ter entrado justamente num momento onde os dois principais jogadores da posição ali não poderiam jogar. Mas acho que ele superar o Vinícius Baleiro, acho que quer dizer alguma coisa, né? Porque o Baleiro antes era o substituto imediato do Alisson, e agora ele perdeu essa posição aí pro Ivonei, que é um cara que costumava atuar um pouco mais de segundo volante. Então acho que a entrada do Ivonei foi interessante, é importante para a melhora dele, para a evolução dele. O Diniz até elogiou o Ivonei na entrevista depois. Eu acho que ele não comprometeu, acho que foi uma atuação de altos e baixos, começou um pouco imprecisa, mas depois ele foi melhorando no jogo. Então eu avalio como positiva a apresentação do Ivonei e que ele possa ganhar cada vez mais espaço nesse time. O Diniz não tem usado muito os jovens da base, então o Ivonei pode ser um desses a partir de agora.
O Ivonei foi a novidade, né, no time titular, como a gente discutiu no último podcast. A gente não sabia muito bem o que o Fernando Diniz ia fazer para essa vaga de primeiro volante. Essa foi a solução que ele teve, uma solução que a gente ainda não tinha visto necessária, né, desde a chegada dele no Peixe. Mas, como o Abel muito bem pontuou com seu tchau, é inegável que o nome do jogo, e acho que o nome do Santos hoje, não estou falando que é o melhor jogador do Santos, mas o nome do Santos hoje é o Marcos Guilherme, né, dupla?
Cara, sem dúvida, né? Sem dúvida. Nessa arrancada, entre aspas, do Santos, eu acho que o Marcos Guilherme é o que tem se destacado em todos ou quase todos os jogos, né? Seja o time perdendo ou seja o time ganhando. Ele fez 9 jogos pelo Santos, apenas os 2 primeiros como reserva, né? Entrando no segundo tempo. Aí ele entrou, assumiu a vaga do Lucas Braga, que à época tinha se machucado, e não saiu do time nem mesmo quando ele voltou a ficar à disposição, e hoje é sem dúvida um dos principais nomes do time do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que a cada coletiva gosta muito de elogiar o Marcos Guilherme, fala que ele é subutilizado em outros, que ele foi subutilizado em outros clubes, e de fato, o Marcos Guilherme parece que essa troca de ares dele para o Internacional, onde ele conviveu com cobranças, com críticas, no começo dessa temporada, com a troca de ares para o Santos, eu acho que fez uma vida nova para o Marcos Guilherme. Ele tem se adaptado rapidamente, conquistou a torcida, né, como a Bel já falou, tem até apelido Relâmpago Marquinhos, e tem tido apresentações muito boas. Ele é um cara bem proativo, como a gente falou aqui em vários podcasts, que ajuda muito o time taticamente. Parece que ele está em todos os lugares do campo, ora ele está na esquerda, ora ele está na direita, ora ele está no meio ajudando na criação, e ontem fez mais um belo gol. Antes dele fazer o gol, né, que foi ali perto do último minuto do jogo, eu tinha escrito na nota de atuações, que, entre aspas, apesar dele não ter feito o gol, ele foi o melhor em campo. Aí depois eu tive que mudar quando ele fez o gol, porque o gol foi uma coroação para uma atuação muito importante dele. No primeiro tempo, ele participou das principais jogadas do Santos no primeiro tempo, né? Com uma finalização ali da entrada da área e depois um cruzamento para o Jean Mota cabecear com perigo. E no segundo tempo, ele deu origem ali, entre aspas, à jogada do gol do Jean Mota, né? Driblou o Guga com facilidade. Aliás, ele infernizou a vida do Guga. O Guga não conseguiu achar o Marcos Guilherme ontem, coroou uma atuação muito boa dele. Eu acho que uma das melhores que ele teve aí pelo Santos. E é um acerto do Fernando Diniz pela indicação e pela aposta em mantê-lo no time titular.
Bel, fala sobre o Marquinhos, por favor. Quero que você faça. Você já começou a falar sobre ele, quero que você fale um pouquinho mais. Mas aí, a pergunta que eu vou te fazer, que lá no começo você até brincou quando eu tinha feito nenhuma pergunta, e eu juro que não é uma pergunta querendo puxar pelo meme, é uma pergunta honesta. Depois dessa vitória, empolgou? Não no sentido de empolgou, vamos ganhar tudo, mas no sentido de dá para sonhar com mais. Eu entendo o teu pé no chão, mas assim, você não acha que esse time está mostrando que ele pode realmente entregar mais? Ser competitivo ele já é, eu acho que isso é inegável, ele está jogando contra times fortes. Agora, o torcedor imagina que esse ano pode ser melhor do que estava prevendo?
Eu acho que o torcedor começa a fazer algo que você comentou no início. Não é simplesmente o ponto de você querer mais, mas é de agora você poder cobrar mais. O torcedor de maneira nenhuma vai chegar e vai exigir, nossa, cadê o título do brasileiro? Porque a gente sabe que tem uns gigantes desacordados, né? Assim como o Galo, assim como o São Paulo, tem uns times que têm muito mais elenco e muito mais chance de ir mais longe do brasileiro do que está se demonstrando. Mas o Santos agora não dá. Por exemplo, nos próximos dois jogos, que são que vai jogar contra o Sport e vai jogar contra o América, por mais que sejam times que estão fazendo uns jogos complicados com esses chamados grandes, a torcida vai sim pegar no pé. Você tem que fazer um trabalho, pelo menos jogar bem. Não dá mais para jogar igual não jogou contra o Juventude. Isso com certeza. Então eu acho que não muda o patamar de exigência jamais, de título. Isso é insanidade. Agora muda sim o patamar de fazer jogos bem jogados, praticar um bom futebol, porque você tem um Marinho jogando cada vez melhor, você tem um Caio Jorge que tem uma função tática muito boa, você tem um Marcos Guilherme jogando bem, você tem um Pirani que às vezes fica mais apagado, então ainda pode mostrar mais. Jean Mota fez um golaço ontem, jogou muito bem. A defesa do Santos está indo muito bem, por mais que ainda possa sofrer com ausências, mas é um time que, assim, a exigência vai aumentar sim na qualidade. Porque tem as peças estão se entrosando e a gente espera realmente desse time do Santos que não faça mais jogos como fez contra o Juventude e que não passe nenhum tipo de vexame. Dá sim, pro nível que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, para não sofrer. Então acho que essa é a obrigação do Santos, não fazer o torcedor sofrer esse ano.
E Gabriel, falando um pouquinho do Fernando Diniz, teve uma aspa na coletiva dele que me chamou bastante atenção. Nesse sentido de... Me passou uma impressão de maturidade, de muita maturidade, porque eu acho que ele sofreu com algo parecido com esse ano passado, quando ele era favoritaço ao título brasileiro com São Paulo, depois de abrir... Chegou a abrir 7 pontos, soltando acho que metade do segundo turno, enfim. Não lembro os dados exatos, mas todo mundo lembra que o São Paulo era muito favorito, estava na frente e entregou o título depois. Ele falou que tem que aumentar a confiança, mas cortar a euforia que os resultados trazem. E eu acho que esse é uma linha muito tênue, né? Porque a confiança e a euforia muitas vezes caminham juntas. Mas essa euforia pode ser um tiro pela culatra em alguns momentos, principalmente em jogos como esse que a Bel citou, do Juventude, que por muito tempo vai ficar batendo na cabeça do torcedor do Santos. Ainda mais se o Santos começar a sonhar com coisas maiores.
Exatamente. É meio que um mantra do Diniz, ele falar que resultados não dignificam o que foi o jogo, enfim. E ontem ele tratou de cortar essa entre aspas, empolgação do torcedor pelos bons números na sequência difícil que o time teve contra o Fluminense, São Paulo, Grêmio e ontem contra o Atlético Mineiro. Fez 7 de 12 pontos e ainda merecia ter vencido o Fluminense, né? Jogou melhor que o Fluminense. Acho que o pior jogo dessa sequência foi justamente contra o Grêmio ali pelo começo ruim, mas ainda assim o Santos bateu de frente com todos, enfim. E agora ele deu essa resposta numa pergunta que falava de agora uma sequência mais tranquila de jogos. E ele tratou de não desmerecer esses próximos adversários, né? Tem o Sport agora na quarta-feira, América Mineiro, que são times mais fracos e de menos tradição desses últimos quatro que o Santos enfrentou. Mas ainda assim o Diniz manteve os pés no chão, porque o Abel já ressaltou aí, o jogo contra o Juventude foi contra um time que acabou de subir da Série B, que não vive boa fase, e o Santos tropeçou, mas... acho que o Santos hoje vive um momento melhor do que naquela época e precisa conquistar esses pontos para poder seguir numa crescente em termos de pontuação, né? Eu sei que o Diniz valoriza muito mais a atuação do time dele em si do que a conquista do resultado, como ele já destaca em várias coletivas, mas eu acho que o resultado tem seu peso muito importante para a evolução de um time. Se você não ganha, você fica cada vez menos confiante, enfim, e acho que é isso que o Diniz tenta traduzir nas entrevistas dele, que o time precisa ser confiante, mas também precisa ter os pés no chão para conquistar os resultados.
Antes de seguir falando sobre... Tem mais umas coisas que eu ia falar sobre o jogo, principalmente a defesa, a confiança que essa defesa está passando, e depois seguir para falar para o futuro. Eu estava aqui, enquanto o Gabriel falava, apareceu aqui no meu Twitter um vídeo muito fofo, e eu vou compartilhar com vocês o áudio, porque é o filho do Marcos Guilherme, mandou esse vídeo para o pai dele, depois do jogo, e aí ele postou nos stories, o próprio Marcos Guilherme, e aí eu vou deixar vocês ouvirem, porque é muito bonitinho.
Pai, tô muito feliz que você fez o gol, tá? Beijo, papai, te amo. Quem você deu coração, hein? Pra mim?
Ele questionou, né? Como assim? Foi pra mim ou foi pra qualquer outro tipo de pessoa que não é o seu filho? Eu amei. Já imagino aí a gente colocando esse menino num carrinho vermelho. Com certeza, o próximo presente dele vai ser um relâmpago Marquinhos, né? Esse nome gritar, é Bel. Muito bom.
E o que, que ele vai gritar, Bel?
Tchau! Queria dizer que eu tô me soltando até nos vídeos do Globo Esporte. Quem assistiu meu vídeo ontem viu que não foi só um vídeo no Globo Esporte. Eu acabei soltando um tchau.
Entrem lá, ge.globo/santos. Tem o vídeo da Bel e tudo de notícia, análise e informação do Gabriel dos Santos. Finalizando só o jogo, Bel, eu vou passar essa para você. Só porque você criticou bastante há um tempo o Luiz na zaga. E aí, essa zaga do Santos agora te dá confiança? Você acha que estamos chegando nesse patamar de você confiar na defesa do Santos depois de um começo de ano tão tumultuado no sistema defensivo do Peixe?
Pedro, tudo depende da assombração Sampaoli, né? Porque o que a gente está vendo agora é o Sampaoli olhando para o Santos e falando: oi, Santos, quero mais jogadores. E aí, provavelmente, se ele efetivamente tirar o Luan Pérez, vai ser muito difícil para o Santos, porque o Santos não tem alguém para colocar no lado, porque o Danilo Bosa joga do outro lado, o Kaique joga do outro lado. Você teria ou o Alex, que jogou pouco e não jogou bem nas últimas vezes, por mais que tenha sido um cara que todo mundo gosta muito na base, não fez bons jogos como titular, ou uma volta de um possível Wagner Leonardo, que tá jogando muito bem no Náutico na Série B. Ele tá emprestado pro Náutico, e o Santos poderia chegar e falar: oi, querido, precisamos de você agora, agora a gente precisa do outro lado, tá bom? Ele vai falar: claro, estou aqui. E provavelmente vai voltar pro Santos. Então, é uma zaga sim. Acho que o Luiz Felipe melhorou muito. O Luiz Felipe é um cara hoje que você consegue confiar mais na bola aérea, que a gente sabe muito que era o grande problema do Santos, a própria bola aérea. Mas não é o ideal, eu acho que não dá para você esquecer do Kaique, do Danilo Bosa. Tem que estar um plano para eles e também uma sequência, mas não tem como negar que o Santos não vem sofrendo com a sua zaga. Até ontem o Pará tirou uma boa bola, fez um trabalho razoável. O Felipe Jonathan fez um trabalho bem apagado ontem de novo, mas com a zaga, hoje o Santos está jogando muito bem. E é uma zaga até que vai criando uma sintonia com o goleiro, né? Porque o Santos está acabando mudando bastante o goleiro, seja por suspensão, seja por lesão. Então, acho que das áreas santistas, assim, a que a gente consegue mais confiar hoje é a zaga e o trio de ataque.
E, Gabriel, agora a gente vai ver o Santos enfrentando novos desafios, né? Porque a gente falou de uma sequência, como a gente já citou em vários outros podcasts, contra o Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Quatro times grandes, quatro times de competições internacionais, quatro times que, teoricamente, não ficam totalmente fechados com os 11 atrás. O Fluminense até é um time bem reativo, mas ainda assim é um time que dá aquela estilingada invariavelmente, vai tentar fazer seu golzinho, e assim como fez, e ganhou do Santos mesmo sem merecer, teoricamente. Agora, o Santos aí recebeu o Sport Recife e depois visitar o América Mineiro. O Santos, com a vitória contra o Atlético Mineiro, foi para sexto colocado, com 11 pontos em 7 partidas. Enquanto o América Mineiro é o 19º, com 3 pontos em 7, e o Sport Recife, o próximo adversário, é o 15º, com 5 pontos também em 7 partidas. Esse Santos do Fernando Diniz, que evoluiu nessas últimas 4 partidas, definitivamente subiu de patamar e deixou o torcedor sonhar com algo mais alto e mostrou que é possível pensar em voos maiores, dá uma impressão ainda que pode sofrer quando enfrentar adversários desse tipo? Você acha que isso é, não uma desculpa, mas uma realidade, assim, que talvez esses jogos não sejam tão bonitos, que o Santos não entregue tanto, não crie tanto, porque vai encontrar adversários de um perfil muito diferente?
Cara, não sei. Eu acho que o Santos é um time que gosta de tomar, de propor o jogo. Eu acho que o Santos não é um time que joga no contra-ataque. Eu acho que jogar contra times que jogam mais defensivamente em retranca, eu acho que exige mais dessa criação. A criação, que foi problema do Santos, um problema muito recorrente do Santos em algumas das últimas partidas, eu acho que tem que estar em dia para o Santos poder confirmar o favoritismo. Eu acho que essa sequência contra times de menor expressão serve para o Santos confirmar essa boa fase e tentar evitar ao máximo algum tropeço, porque pode fazer muita falta lá na frente. Eu vejo o time do Diniz com capacidade de muita capacidade de passar muito fácil por esses dois times, mas tudo depende de como vai estar a criação no dia, porque quando a criação não está no dia, o Santos praticamente não existe em campo. Então, eu acho que que tudo passa por isso. Então, acho que nesse jogo contra o Sport, o Santos vai ter um retorno importante, o retorno do Camacho, que volta depois de cumprir suspensão, inegavelmente deve ser titular, e eu acho que ele melhora muito a qualidade dessa saída de bola. Ele se entendeu muito bem ali com o Jean Mota, com o Gabriel Pirani, tem também a possibilidade do Carlos Sanches voltar a ser titular em algum momento. Eu até perguntei na coletiva para o Diniz quais eram os planos dele para o Sanches, se ele já tem alguma condição de atuar os 90 minutos, de ser titular. Ele deu uma resposta meio ensaboada, mas mas resumidamente ele disse que já apressou o retorno do Sanches, que era para ele ter ficado um pouco de tempo mais, que é um dos principais jogadores desse time, já está projetando ele, o Sanches, como titular num futuro breve. Eu não sei se vai ser já contra o Sport ou se vai ser nos próximos jogos. Fato é que com o Sanches recuperado e em boas condições, eu não vejo ele sendo reserva desse time. Então, as horas do Gabriel Pirani, por melhor que ele esteja jogando, não acho que ele esteja jogando tão bem assim, estão de fato contadas, Pedrão.
Mas é bom ter gente vindo do banco que também pode mudar o jogo, né? Santos sofreu tanto no começo da temporada com um elenco mais curto. Que bom que opções estão aparecendo. Ô, Bel, essa sequência de dois jogos aí contra o Sport e América Mineiro, você no último podcast falou que não gosta do torcedor que no sorteio da Copa do Brasil queria pegar o Flamengo ao invés de pegar o Juazeirense. Eu sei que são proporções diferentes, mas esse tipo de jogo agora, esse tipo de sequência contra equipes que o Santos tem, entre aspas, a realmente obrigação de ganhar, te dá mais medo?
Não, nesse momento vem um horário ótimo esse tipo de jogo, né? Porque assim, nós sabemos que depois, eu não estou generalizando, mas pode ser que esses times, seja o Sport, o Juventude, o América, podemos ter mais chances de ver esses times daqui a 3 meses brigando para não cair do que um Grêmio, um Internacional, um São Paulo, que a gente imagina que ainda vão ressurgir. Um Palmeiras que está conseguindo pontos, um Corinthians que empatando aqui, empatando ali, também está subindo na tabela. Então, assim, e a gente sabe que esses times, depois, são muito mais difíceis para o Santos encarar. Porque, como a gente viu, a briga do Sport ano passado, que ficou aí nos últimos pontinhos. Então, é muito relevante o Santos pegar esses times agora, fazer boas pontuações agora. A gente sabe hoje, se o Santos não tivesse perdido os 2 pontos contra o Juventude, ele estava em terceiro colocado, ali do lado com o Palmeiras lá em cima. Então, realmente, assim, é um momento para o Santos olhar para esses 2 jogos e conseguir fazer as pontuações e super embalado, né? O Santos não vem de qualquer jogo. O Santos vem de São Paulo, Grêmio e Galo. Basicamente, um dos 3 times, quando você olha o Grêmio antes da temporada, você fala, meu Deus, Douglas Costa e Rafinha. Ninguém espera que o Grêmio estivesse numa posição que ele tem 2 pontos, com 2 jogos a menos. Mas tem 2 pontos. Isso é dramático. Então, sim, o Santos tem a obrigação de fazer bons jogos contra esses 2 times. E acho que vai fazer. Agora, se vai sair com a vitória ou não, a gente tem que esperar, mas... Bom, 2 bons jogos aí, com certeza, é a obrigação do Santos fazer para consiga subir na tabela, aproveitar essa má fase dos outros times. Até porque, né, Pedro, dia 15, chega um cara chamado Independente e deixa tudo mais complicado. Então, dia 15 e dia 22, você já tem a Sul-Americana dificílima e no fim do mês que vem você já tem o Juazeirense. Fácil ou não, o foco vai ser o Juazeirense. Então, se tiver algum jogador com uma pequena lesão, se tiver algum jogador cansado, ele vai para a Copa do Brasil e ele não vai jogar o brasileiro. E se na mesma semana for um jogo dificílimo, não vai ser contra o Palmeiras que é agora, mas se for um jogo, eventualmente, seja contra o Inter, seja mesmo contra os embalados, né? Atlético Paranaense, que o Santos vai jogar daqui a pouco também, mas ou o Fortaleza, ou o Red Bull Brasil, que é a sensação aí do campeonato, você vai ter que priorizar e você vai acabar priorizando os outros campeonatos. Então, assim, obrigação do Santos é sair com 6 pontos nos próximos jogos.
Tá certo, e a gente vai ver se o Santos começa a entregar isso que ele é obrigado a entregar pelo seu tamanho e pelo momento que vive, nessa próxima quarta-feira, 8:30 PM, quando ele recebe o Sport na Vila Belmiro, onde, como eu disse, o Santos está invicto a 8 partidas, com 16 gols feitos e apenas 1 gol sofrido. Veremos, veremos. Bom, para já ir encaminhando o podcast para o final, arredondando as coisas por aqui, Gabriel, Jean Mota e Luan Pérez. Jean Mota respondeu sobre uma possível ida para a Turquia, falou que tem contrato com o Santos, né? Deu aquela. Tirou o foco, mas assim, nada demais. E como a Abel citou antes, Luan Pérez aparentemente interessa Jorge Sampaoli, que acabou de levar o Gerson do Flamengo para o Olympique de Marseille. Parece que também quer o zagueiro do Santos. Consegue dar um panorama para a gente sobre esses dois casos? Você que é tão bem informado sobre as notícias do Peixe, vive no Vila Belmiro?
Cara, o Jean Mota, o Santos recusou a primeira proposta do clube turco, que promete fazer uma outra nos próximos dias, mas o presidente Andrés Rueda disse que essa negociação está encerrada enquanto eles não chegarem no valor que ele pede. Ele não revela o valor que é. No momento essa negociação melou, então se eles não fizerem uma nova investida, a tendência é que o Jean Mota permaneça no Santos. Sobre o Luan Pérez, essa informação foi publicada pelo Lucas Mussetti na Gazeta Esportiva. Ele publicou que o Olympique de Marseille avançou pela contratação do Luan Pérez. Eu não tenho essa informação. Ele publicou também que o Luan Pérez já vê até moradia, residência na França, mas seria uma perda crucial para o Santos, porque o Luan Pérez, para mim, é o principal jogador de sistema defensivo, um dos principais jogadores do Santos nessa temporada. Ontem, na origem do lance do gol do Jean Mota, ele deu um desarme debochado no Hulk. Então, ele e o Luiz Felipe estão num bom momento. Acho que ele é o pilar ali da zaga, né? Ele é o principal jogador. Ele é o Lucas Veríssimo versão 2021 ali, porque o Luan Pérez está jogando muita bola. E seria uma perda importantíssima para o Santos. Então, o Jorge Sampaoli foi ele mesmo que indicou o Luan Pérez aqui para o Santos em 2019, né? Então, gosta muito do jogador. Então, vamos ver como é que vai desenrolar essa história, mas eu não tenho essa informação de que estaria perto uma saída do Luan Pérez. Vamos ver aí, seguimos apurando, e a gente traz qualquer novidade que a gente tiver lá no GE em breve.
Perfeito. E a última notícia mais quentinha, estamos gravando aqui por volta do horário de almoço da segunda-feira, e há poucos minutos, o Santos, as Sereias, oficializaram que a Thiele Silveira é a nova treinadora do time. Estava sem técnica desde a saída da coach Cris Lessa, que pediu demissão já fazia 3 semanas. A Fabi Guedes, auxiliar, estava dirigindo o Santos nessa reta final da primeira fase do Brasileirão, que vai para as quartas de final já a partir de agosto. E o Santos vai enfrentar a Ferroviária, que é o ex-time da Tatiele. A Tatiele foi campeã brasileira diante do Corinthians em 2019 pela Ferroviária, dirigindo o time de Araraquara. Foi a primeira mulher como treinadora campeã do Brasileirão Feminino e agora vai trabalhar com as Sereias. Bel, tem alguma coisa para falar sobre isso? Você que sempre gosta de falar das Sereias e está por dentro do que está acontecendo por lá?
O que eu tenho para dizer das Sereias, assim, é muito bom ver que tem uma resposta. É um absurdo as Sereias estarem tanto tempo sem treinadoras. A gente sabe que o mundo de treinadores do futebol feminino é escasso, ainda mais considerando que o Santos pode pagar por isso. Tô feliz, a Tatiele é uma grande treinadora, como você bem disse. É uma treinadora vencedora, já conhece o Santos, já conhece o futebol feminino. Eu acho que uma das grandes coisas que aconteceu entre a coach Lessa e as meninas foi muito aí uma desigualdade, uma incongruência, seja o que for, também de cultura. A coach Lessa, por mais que ela saiba lidar com as jogadoras brasileiras, ela vem de inúmeras partes do mundo, onde a gente sabe que culturalmente cada lugar vai tratar a modalidade de outra maneira. A Tatiele não vai ter esse tipo de problema. Eu acho que ela vai ser muito bem recebida pelas meninas, já conhece todas as meninas. Não deve ser fácil, não, você treinar Cristiane, você treina a Kathleen, você treina a Taizinha, você treina todas essas esses grandes medalhões que o Santos tem. Tô falando medalhão em questão de idade, assim, de relevância para a história do Santos. Então, eu fico muito feliz que o Santos tenha se resolvido, até porque tem muita indagação sobre o trabalho que faz o Amaury Nascimento, que é aí o coordenador das Sereias, coordenador do futebol feminino. Então, que ele apareça mais, que ele coloque mais as caras, defenda as Sereias e também esteja lá nas coletivas para responder às críticas, e agora também aparecendo e contratando uma treinadora, a gente percebe que alguma coisa está sendo olhada para o futebol feminino. Esperamos que seja assim, que continue da melhor forma.
É isso, amigos. Muito obrigado vocês dois por terem participado. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado você que ouviu a gente até agora. Na quarta-feira, às 20h30, como eu disse, o Santos recebe o Sport. O Sport vem de derrotas para a Juventude e Corinthians, que empatou na última rodada contra o Cuiabá, não vive boa fase. E aí, na sexta-feira, na quinta-feira, a gente vai estar de volta aqui para falar sobre essa partida. Quem sabe mais uma vitória essa sequência ótima do Santos e Fernando Diniz. E aí vamos olhando os próximos passos. Como dizem por aí, passito a passito, né, Bel? Devagar, mas quem sabe o peixe não chega lá.
Suave, suavecito, a noite chegando, passito, passito. É isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que estava escutando. Meu espanhol maravilhoso. Poderia ter pego a parte do Justin Bieber, que seria mais fácil. Mas a gente vai aí de pouquinho em pouquinho, o Santos também. O Santos nem sabe exatamente qual que é o seu elenco, qual que é o seu time, mas tá se encontrando. E eu vejo vocês é quinta-feira. O Gabriel não tá falando porque ele foi almoçar de novo, tava com fome, mas é um cara que infelizmente coloca o trabalho em segundo plano, né, Pedro? Ele coloca sempre essas questões fisiológicas acima. E a gente espera aí que da próxima vez ele se alimente, porque dá dó, né? Dá dó de um setorista aí que tá sempre com fome, sempre querendo que acabe logo o podcast, pra fazer o seu pratão, o seu rango, o seu PF. Vejo vocês quinta-feira, né, Pedrinho?
Quinta-feira. Eu só espero que o Gabriel esteja comendo um delicioso bolo de aniversário, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez. Meus parabéns, meu amigo.
Valeu, Pedrão. Valeu, Bel. Todo mundo que escutou a gente até agora. Vamos almoçar agora pra manter o costume, né, Bel? E depois comer um bolinho. Um abraço.
Um abraço, gente. Muito obrigado pela audiência. De novo, já disse, sigam a gente nas redes sociais, siga o podcast no seu agregador favorito. Tenha todos uma ótima semana. Um beijo, um abraço e até a próxima.